O problema aqui é o Rio de Agricultura, né? Aqui eu tenho uma luta com os gadinhos por aí, com as roças. Não trabalho mais não, mas boto o trabalhador, né? A gente vive nessa lida, né? Só o nosso defeito aqui é o inverno, a chuva, né? Que não vem no tempo, né? A gente planta e. Aqui está com uns 3 anos que praticamente não há inverno, né? Assim, só é chuvada, só para criação, né? Mas para a gente, para fazer legume, está com uns 3 anos aqui e agora nós vamos, hoje é 3 de fevereiro, né? E nada de chuva, né? Só uma chuvada aí, né? Mas nossa vida aqui é sofrida, né? A esse ponto, né? E nossa vida aqui é essa mesmo, assim.
O senhor acha assim que, de primeiro, na época de juventude do senhor, o tempo era mais regular assim? A época de inverno era mais constante?
Eu sempre. Havia secas, né? Mas sempre havia mais uns invernos mais constantes, né? A gente fazia uma coisa mais melhor, né? Mas hoje está ficando difícil, o povo não quer mais saber da roça, né? O povo agora tudo é só cidade, né? Aqui mesmo é um lugar que mora muita gente, mas se a gente pegar um trabalhador aqui, é difícil. O povo só quer saber da bolsa escola, da bolsa renda. Quer viver só disso, né? E não dá para passar, né? Aí o jeito é a gente ficar quase parado de roça, né? Porque sem a roça, como é que a gente vai, né? Sem o legume. Não pode criar, não pode fazer nada, né? Não pode criar uma vaca, não pode criar. Eu mesmo estava com um gadinho aqui, tem outra propriedade lá na serra, já botei para lá. Mas é tudo só a gente pensando que vai se acabar, né? Porque a falta de chuva, né? Trabalhando a gente tá, né? Mas a coisa tá feia, né?
E tem assim uma forma de saber pelo tempo, pela previsão, alguma coisa assim, se o inverno vai ser bom de chuva ou não?
Não, é assim, eu de primeira a gente tinha as experiências aqui, no mês tal, dia de santo tal, tal, mas agora tá tudo diferente, né? A gente pensa por um lado e vem por outro, né?
Como eram essas experiências?
Assim, quando a gente. Porque sempre o nosso inverno aqui é janeiro, fevereiro e março, né? E abril. Se nesses 4 meses não houver, tá despachada a coisa, né? Aí a gente vem nessa luta. E agora vai até aqui sem chuva, sem planta, sem nada, né? Vai tudo. E eu sempre digo o povo aqui por aqui, eles. Eu digo, homem. Precisa roça, precisa roça. A gente já está comprando aí 1 quilo de feijão por R$ 5, né? E assim vai, né? E os ganhos é pouco, mas o povo não quer saber de agricultura mais, né? Como a gente antigamente era, né? Tempo de meu pai, nós vivíamos de roça, né? Plantava, guardava os legumes para outro ano, o quê, né? Mas hoje ninguém. Uma hora que tira, é o pouco que tira, às vezes, na roça mesmo e fica sem nada, né?
Na roça, assim, o que é que vocês plantam mais?
Aqui é milho, feijão, algodão ninguém planta mais, porque a gente plantava muito algodão, vivia mais de algodão. Mas depois apareceu aqui no tal do micudo, uma coisa que acabou todo algodão, né? Se vão daí não vê mais, que aqui era o que vivia mais era algodão. Palma nós plantava, eu tinha muita palma para dar o gado. Apareceu também outro bicho que comeu tudo, acabou com tudo, matou tudo, foi matando devagarzinho até quando acabou-se, né? Aí a gente só está sofrendo, né?
Ah, o cultivo do algodão teve uma época que era muito forte, né?
Ah, aqui era algodão, coberto de algodão aqui tudo, né? Mas hoje não tem um pé aí, né?
E como é que era o cultivo?
Era, plantava. O algodão era bom, porque a gente plantava e depois só ficava roçando, assim, de roçadeira, todo ano roçava e ficava apanhando. Aqui mesmo dava algodão, que era uma beleza, mas hoje pode andar aí que não tem mais um pé. Mas acabou tudo. Porque o que planta, quando ele carrega, vem o bicho e come e ele cai. É. Aí tá.
Do plantio até a colheita, a primeira colheita, demora quanto tempo para a árvore crescer?
É sempre aqui a gente, quando planta em janeiro, quando é de abril para. É do fim de abril para março, aí já está se fazendo colheita, né? Feijão, milho. E sempre é assim. Uhum. Né? É desse tempo.
E essa colheita que se faz no inverno, ela dura para o ano inteiro?
Não, conforme o plantio que você fizer, né? Se plantar muito, tira, né? E plantar pouco, tira pouco. Se houver inverno, tira. E se não houver, não tira de jeito nenhum.
E aí faz como?
É. Aí acaba, vai só sofrer, né? Comprando e fazendo um negócio para um lado e outro. E a vida é essa.
Uhum. O algodão, a árvore dele, assim, depois de plantada, demorava quanto tempo para começar a dar?
Não, o algodão no mesmo ano que a gente planta, a gente planta, vamos dizer, nosso plantio aqui, sempre o algodão, a gente plantava em dezembro, janeiro chovia, ele nascia, né? Aí quando era como para o fim do ano, de agosto para setembro, outubro, aí já era tempo que ele já ia, estava pequeno, mas já ia dando um pouco, né? Aí ele continua crescendo, aí vai. Fica pra, todo ano dava algodão, dava muito, né?
E a árvore dele dura quantos anos?
Ele dura muito, ele dura. 4, 5 anos, algodão. Ele...
Então era um plantio ele... mais fácil mesmo,
oh,
né?
Era, ave Maria. Aqui vivia desse plantio, né? Porque quando era no tempo, aí vendia, né? Tinha gente que vendia, a gente chamava vender na folha, né? Porque o... Quando a gente via o algodão e o churro já prosperando, aí já ia na rua, aqueles compradores de algodão já comprava. Comprava mais barato, mas já ia arrumando dinheiro para o agricultor, né? Quando tiver colhendo o algodão, aí já vai pagando as contas, né? Mas isso agora acabou-se.
É. Dava para ficar rico com o algodão?
Não ficava não, porque assim, os grandes proprietários que tinham muita terra, que botavam muito trabalhador, muito rendeiro, tinha morador, né? Aí sempre eles, para eles tocava mais, né? Porque a renda maior é deles, né? Mas isso acabou tudo, né? Não tem mais. As propriedades estão aí tudo abandonadas. Os grandes proprietários morreram, acabou-se, assim ficou e acabou-se. E não tem mais quem queira trabalhar. O senhor pode andar aí que não vê roça, não. Aí agora também tem o Ibama, tem uma história que ele não deixa brocar, não deixa derrubar naquelas terras boas. Quer dizer, que se eu tenho um... Aqui sempre os invernos é fraco. Aí eu tenho minha propriedade, eu procuro brocar naquelas baixas, no riacho. Porque sempre com qualquer chuva as águas descem, né? Mas ele já não deixa mais brocar, né? É só no canto que ele manda brocar. Eu tenho minha propriedade aqui, eu tenho meu baixinho que dá meu legume, ele manda brocar lá em cima da serra. Aí a chuva é pouca, como é que dá? Mas não broca aqui não, senão não dá certo.
E esse lugar assim para brocar é caatinga?
É, caatinga, esses pauzão, né? Então hoje não pode derrubar mais nenhum pau desse, se a gente for derrubar, precisa tirar uma licença, uma coisa, para poder derrubar, né? Uhum. A madeira a gente só pode tirar se for para cercar a mesma terra, se for preciso vender uma lenha, um carvão, o quê, a madeira, se eles pegam, o pobre do agricultor está morto, né? E assim vai.
Né? Como é que era assim, o senhor, provavelmente o senhor já passou por isso, quando pega assim, um pedaço de caatinga né, que tem que limpar para poder fazer o plantio. Como é que é esse trabalho?
Esse trabalho da caatinga era o melhor que tinha, porque sendo uma caatinga grossa, como a gente chama aqui, a gente broca, aí queima, quer dizer que aquele fogo é muito forte na terra, né? Aí o mato sai pouco. É mais fácil da gente tratar. Mas hoje a gente planta nessas terras velhas, como a gente diz aqui, capoeira, sai mato que não tem quem limpe, né? Sem condição não vai, né? Mas coisa fraca.
Aí cortava as árvores da caatinga, né? E
Era.
fazia o que com elas?
Não, a gente cortava, de primeira a gente cortava, chamava brocar, brocava e tocava fogo. Porque tinha muita, né? Não tinha o que fazer, não ia, né? Tocava fogo, queimava, desocupava a terra e plantava. Aí, sempre chovendo, tudo que plantava dava, né? Era o milho, feijão, algodão. Todas as plantas, né? Quem tinha um bachiote plantou uma cana, plantou uma mandioca, uma coisa, né? Por aí dá o sustento, né?
Usava essa madeira assim para fazer carvão?
Não, nesses tempos nossos não tinha carvão. Hoje eles estão inventando os carvão, mas nem isso eles podem fazer mais, né? Porque o seu Ibama não deixa, né? Eu mesmo tenho uma propriedade lá na Serra. Só tem um rapaz lá trabalhando, eu tô virando só caatinga aí. Aí a caatinga não dá nada, o que é que ela dá pra gente comer? Nada. Tem que tirar da roça. Não pode criar uma vaca, não pode criar nada, porque só tá lá dentro do mato, não tem a comida, né? Fizemos pra cá, pra plantar o capim. E tratar dos capim, que é pro alimento do animal, né? Mas a coisa tá. É
O
assim.
senhor chegou a pegar algum período de seca braba?
Ah, peguei muito, ainda peguei um bocado.
Que seca que o senhor pegou? De que
É.
ano?
Eu já me lembro assim, eu era pequeno, mas já. Que meu pai já dizia. Em 32 foi uma seca grande. Aí naquele tempo não tinha estrada, não tinha. Tinha nada, não era? O povo comia a raiz de pau do mato. Era quando. Porque o legume demorava a chegar, não tinha transporte, não era naquele tempo. Vinha e quando vinha chegar, chegava em costa de burro. Quando vinha chegar, a pessoa já estava quase morrendo de fome. Aí você ia arrancar uma batata de pau, fazer umas farinhas, umas coisas e comia. Aí depois, daí por diante, foi aparecendo mais seca, mas já foi aparecendo estrada, né, carro, essas coisas, aí ficaram. Ficou mais fácil assim para vir, né? Agora chega muito caro, porque só agora nós não podemos mais trabalhar aqui muito. Aí tem que vir de longe, de fora, do Paraná, desse mundo, só chega caro, né? Por causa do transporte, né?
E quando tinha seca assim, como é que as pessoas faziam para se manter?
Homem, a luta era pesada, né? Quando aparecia. Assim, depois que apareceu, você vê, não tinha meu sogro, que ele tinha muito filho, ele quando nas seca aí, que apareceu um serviço lá, sul de Buqueirão, para colar, ele ia trabalhar naquele mundo, com a maquinha nas costas, e trabalhava lá e deixava a família, coitada, e quando era com 8 dias, com 15, era que podia vir em casa, trazer alguma coisinha, né? Pois era ruim. Hoje está mais fácil, porque não está mais fácil para a gente fazer o legume. Mas para vir tá, né? Porque tem muito transporte, aí vem, né? Sempre vem de Goiás, Paraná, desse mundo aí que é onde o povo trabalha mais, né? Mas a nossa aqui é fraca.
Morria muita gente em período de seca?
Não, até que o povo, para morrer de fome, não. É aquele. Eu achava aquele tempo, assim, uns tempos pra cá, mais sadio que o de hoje, né? O povo morria de idade, né? Mas meu pai mesmo, ele morreu com 70 anos, porque ele nunca foi no hospital, né? A gente não ia, né? E hoje é o povo novo se acabando, morrendo, toda doença perigosa aparecendo, né? E o povo se indo, né? Que eu até brinco aqui e digo, nós estamos morrendo é porque nós só estamos comendo veneno. Porque naquele tempo nosso, tudo era da roça, era natural, não se tratava nada com veneno, né? Hoje, se você vai comer uma tomate, é veneno puro, né? Um frango, quer dizer, de primeiro a gente... Eu via mãe criar, quando ia matar, deitava uma galinha, quando ia matar um pinto daquele, um frango, era com 6 meses, com mais, que era que estava bom de comer, né? Hoje, bota com 60 dias, tá, é preciso matar, senão morre de gordo, né? E aquilo só através desses problemas, né? Agrotóxicos, esses venenos.
A gente que é assim mais novo, a gente escuta falar que naquele período da seca tinha muita gente assim que era retirante, né, fugindo.
Ah, eu fui embora, saí daqui.
O senhor viu muita gente assim?
E os parentes meus aqui mesmo, uns tios, os irmãos da minha mãe, eles foram embora daqui, não sei se foi em 32, não sei, foram para o Maranhão, que o Maranhão era onde tinha um sustento para chegar lá, né. Ele saiu de a pés, com aquele povinho, com aquelas coisas. Teve até um bocado que ficou aqui no, perto do Brejo Santo, ficaram por ali. E outros chegaram até Maranhão e lá criaram a família e para lá se acabaram de ficar para lá mesmo. Né? Mas tinha que sair a pés. Não tinha estrada, não tinha transporte, tinha nada. Né?
E andando até lá?
É, e andando, caçando algum serviço, onde achava um servicinho no campo. Às vezes tinha um senhor que tinha um serviço, dizia, não, eu vou trabalhar aqui uns 8 dias, 15, aí arrumar uma coisinha, seguia mais para frente. E até conseguia chegar, né? E muitos ficavam por os meios dos caminhos, porque achava um pontinho, um homem que podia, que estava trabalhando, que ficava, né?
Mas... E eles levavam a família junto?
Levavam. Dizia, o povo de primeiro era um povo muito amigo, né? Dizia, nós morremos juntos, né? É. Mas de fome, saía e escapava.
E nunca... as crianças também?
Também, tinha que ir. Era.
E como é que as crianças faziam para sobreviver no meio daquele calorão, no meio da caatinga?
É, mas aquilo era uns tempos mais... Era uns tempos mais sadios, porque naquelas caatingas, sempre esses problemas dessas caatingas, é uns ventos cheirosos, umas coisas, né, que não é muito doentio, né? Não é como hoje, que... É assim, mas há uns tempos só se fala em doença, né?
Vento cheiroso que o senhor disse é o quê?
É sobre o mato, né? Que vai dentro daquelas caatingas, dentro daquelas... Né? Pegava o tempo, mas não era muito poluído, né? E hoje é muito poluído o ar, né?
Quando a gente anda assim no meio da caatinga, se, por exemplo, a gente fica com... leva uma água para beber, mas a água acaba tendo que ficar mais tempo para lá, como é que a pessoa pode sobreviver dentro da caatinga, achar uma água, alguma coisa para comer? O que é que tem que fazer?
É, sempre... A pessoa nunca vai para longe, para esses cantos assim, se for levar aquela água. E sempre tem, de primeiro tinha no riacho, né, as águas, uma cachoeira, um poço, uma coisa, né? Não ia viver morando, mas tinha que ir e voltar para aquele pontinho que estava, né? Fazer uma latadinha, uma coisa.
Mas e a pessoa, por exemplo, aqueles retirantes, né? É. Que iam andando assim, esse pedação todo, aí a água acabava. Como é que eles faziam para encontrar água? Eles bebiam de quê?
É, tinha que ir procurar num canto qualquer que tivesse, soubesse. Não, lá em canto tal tem. Ou tem um poço, ou tem uma coisa, ou tem uma casa, e procurar buscar, né?
É. Tem alguma planta que dá água?
Não, as plantas... Tinha assim, lá na serra mesmo a gente via que tem um cipó que a gente chama mucunã, que a pessoa estando com muita sede por a terra, só era cortar ele. Fazia um cipózão assim. Aí cortava ele. Cortava e virava ele assim, aí ele pingava água, a pessoa estava na boca aí. E vira.
Dava para cima.
Era. Acabava.
E é. Comida assim? O que pode buscar se estiver no meio da caatinga assim?
E a comida era mais ruim. Era preciso, às vezes, arrancar batata de pau, de rica, de coisa, e batia ali, fazia umas farinhas e molhava com água e comia, né?
É, o que é que o senhor acha assim da época do senhor bem jovem, em termos assim do costume das pessoas, né, de família, de tudo assim, que o senhor acha que está muito diferente em relação aos tempos de hoje em dia?
Eu acho que está muito diferente, porque de primeiro o povo era um povo amigo, né? E hoje o povo não são mais amigos, né? Cada cá só quer viver para si, né? Só quer ser tal, né? De primeiro o povo, a gente um ajudava o outro, né? Quando um não tinha, que o outro tinha, não, vamos partir aqui, dá para nós dois, né? Mas hoje o povo tá muito diferente.
O agricultor, quando vinha assim para trabalhar num local, se ele não tivesse a terra dele, como é que fazia? Ele trabalhava para um outro proprietário? Qual
Era
que
para o
é?
proprietário ir trabalhar ali. Ou arrendava aquela terra e às vezes plantava para pagar. O costume era pagar de 4-1, a gente, se eu tirasse 4 quilos de legume, um era do dono, só era meu três, né? Era assim por diante, né? Assim.
Então é uma proporção boa, né?
É, né? Sempre era. Sempre fazia. Aí eu tinha aqueles homens mais ou menos, como aqui mesmo, tinha um bocado, que sempre acolhia ali um bocado de gente, 8, 10, 15, 20 homens, sempre tinha naquela propriedade, né? Trabalhando para ele, fazendo legume, para a pessoa se manter também, né?
E como é que guardava assim para não estragar?
Para guardar era ruim, porque a gente tirava o milho, a gente empaiolava lá dentro de uma casa, chamava empaiolar, botava o milho lá e tirava cinza de pau, assim, coisa, jogava por cima, para ele demorar mais, né? Aí ali ficava comendo, né? Mas ele começava sempre a furar, quando era com 2 anos, 3 anos, o gurgui que a gente chama, né? Tava virando pó, né? Mas servia para uma galinha, para um bacuri, né? Porque a gente tinha um milho, né? Podia criar um porco, podia criar uma galinha, uma coisa, e tava aquele legume, né? E dali a gente ia, ou vendia aquele bacurinho, aquele porco, e aquela galinha, e ali ia passando, né? Agora sofria muito, né? Pegar em dinheiro era duro, né?
O senhor chegou a conhecer alguma coisa da época dos cangaceiros?
Não, eu só ouvi falar assim. Porque eu já tinha uma idade grande, né? Eu me lembro assim do tempo que falava de Lampião, né? Ele falava que era um cangaceiro, né? Ele passou. Eu nasci no ano de 1926, eu nasci em 26. Foi nesse ano ele passou lá em casa, na Serra da Lagoa, o pai morava lá. O pai não estava nem em casa, só estava minha irmã, que só era uma mocinha, e tinha o compadre Otávio, que era um meninote, e eu novinho. Mas ele disse que eu estava até no. O compadre Otávio com eu no quarto, mas quando ele viu aquele povo chegar, aqueles cangaceiros, né, que eles andavam, era de a cavalo, era de pés, era uma bagaceira feia. Aí lá em casa tinha uma rapadura, tinha coisa, né, um caixão que o pai comprava. Aí ele disse: não, tiver coisa de comer aqui, nós quer para nós levar. Aí ela foi tirar aquelas coisas, né? Diz que ele até, o compadre Otávio se tremendo com eu no quarto, querendo aqueles cangaceiros, ele disse: deixa eu pegar o menininho, deixa eu ver aqui, que você vai derrubar. Aí, ela acaba, tinha medo. Aí quando o pai chegou, viu só bagaceiro, que eles tinham passado ele por as cabaças, tinha um martim, tinha aí, eles tinham levado um bocado de coisa. Mas não boliu com ninguém, não.
Os moradores, assim, desses locais, eles gostavam ou odiavam os cangaceiros?
Não, tinha de ficar quieto, né? Porque não tinha jeito de fazer, né? Ela tinha medo, a gente tinha medo. Vinha um cangaceiro, se o cabra pudesse se esconder, ficava escondido, né? Porque tinha medo, né? Mesmo que ele não fosse fazer nada com a pessoa, mas a pessoa, a gente tinha medo, né? Fosse gente novo, o quê? Vinha essa curva, a gente ia na estrada, lá vinha os cangaceiros, subindo a curva, o cabra corria para dentro do mato, escondia, passar, né? Mas não era tempo. Hoje eu estou achando muito mais ruim do que aquele tempo, né? Porque aquele tempo tinha um cangaceiro, a gente sabia onde ele vinha, né? E hoje não tem mais o cangaceiro, tem o... que a gente não pode mais se livrar, né? Porque ninguém sabe. Hoje é todo mundo quase é cangaceiro, né?
O senhor conheceu o Frei Damião?
Frei Damião, eu vi ele uma vez aqui.
O povo daqui gosta muito dele, né?
É. Aqui o povo, esse povo mesmo aqui da Cachoeira, meus avôs, eles naquele tempo, eles gostavam muito do Padre Cícero, do Juazeiro, né? Eu acho que o senhor já viu falar aqui no Juazeiro, né? Esse povo daqui ia tudo para lá. Meu avô ia muito, mas nesse tempo eles iam de a cavalo, né? Levavam as comidas numa mala, umas coisas, e chegavam no Juazeiro. E todo ano ele ia, né? Não era aquela luta, né? Sempre ele orientava o povo, dizia, não, lá trabalhava, não era mais fulano, uma coisa, que ele tinha assim, ele era inteligente, né? Aí pouco. Aí hoje não, hoje ninguém quer mais saber de nada, né?
E o Frei Damião é da mesma época do Padre Cícero?
Eu já fui pra cá. Já fui mais pra cá. O Padre Cícero.
E o Frei Damião era uma pessoa assim realmente muito boa?
Ah, era todo mundo. Quando ele vinha, né? Era todo mundo. O Frei Damião era uma pessoa que ele. Ele pouco olhava até para a pessoa, né? Ele era baixinho, cacundinho, só fazia o bem, né? Era porque só mandava fazer o bem, né?
E as pessoas respeitavam muito,
né? Ah, Maria, demais, né? Era, foi da minha alma.
Aqui na essa região aqui é chamada Cachoeira dos Carvalhos, né?
Cachoeira dos Carvalhos.
Por causa de quê?
É porque aqui meu pai dizia assim que a primeira pessoa que apareceu aqui era um fulano de Carvalho. Chegou aqui um casal, né? Aí chegou esse casal aqui, vindo não sei de onde, não sei se era dele. Eu sei que chegaram. Aí aqui eles ficaram aqui. Era mata, era coisa aí, né? Eles ficaram aqui. E aí daqui ficaram, aí foram nascendo os filhos, querendo os filhos. Aí os filhos foram casando com outros e tudo. E aqui só era Carvalho mesmo. Por isso chama Cachoeira dos Carvalhos. Eu mesmo nasci ali no condado. O condado é ali. E minha família toda é aqui, Carvalho. Essa menina mesmo que você está falando, a Aparecida, ela é. Nós somos família pertinho. Né? É Carvalho. Minha parte por um lado é Carvalho. E por a outra é porque meu pai já veio do Ceará, já veio de outra família, veio e casou aqui já. Nós aqui tudo era Carvalho. Já acabou os costumes aqui, porque está pouco, né? Os Carvalho. Mas era muito. Aqui tudo era dono só, tudo era Carvalho aqui, Cachoeira. Aí ficou com esse nome, Cachoeira dos Carvalhos, né?